Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
6:02 na Bahia. A gente começa mais um Tropa de Elite. Última segunda-feira do mês. Segunda-feira que o Brasil acorda com pessoas felizes, pessoas tristes. Mas um país que reforçou a democracia. Um país onde as pessoas foram às urnas no dia de ontem para escolher o seu presidente, para escolher o seu governador. O voto é soberano. E a gente que vive a democracia, a jovem democracia brasileira, tem que respeitar a vontade do povo. Que os eleitos possam cumprir todos os seus compromissos e que melhore a vida do nosso povo, da nossa gente. Na inflação, na segurança, na saúde, na geração de emprego e renda, na pacificação do nosso país. Mais amor e menos ódio no coração. 6:03 para dar um bom dia também nesse início de semana e última segunda-feira do mês, porque novembro tá batendo na porta. Tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Eu chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Quatro cantos do sul da Bahia, todo mundo ligado. Gabriel FM, Tropa de Elite. Até as 8 estaremos juntos.
A notícia chega primeiro aqui, né, seu repórter?
Chega primeiro porque aqui, ó, aqui é o canhão, é a metralhadora da informação no seu Dion.
O nosso programa, a partir de agora, conta com a sua participação no WhatsApp mais estourado do Rádio Baiano, 739-8829-1029. Você manda aí a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, sem mensagem de texto. Também está com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Está na bronca com o quê? Com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa? O que é que está acontecendo aí? O espaço está assegurado. É prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação, é claro, no programa mais democrático. Esse é o programa do povo, para o povo, com o povo. Aqui é o número 1 das manhãs do Rádio Ineos. Nossa equipe já está todo mundo preparado, seu repórter. As eleições já aconteceram. A equipe campeão de correspondentes do Tropa.
E daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias e de Camacan tem Paulo José.
Ainda somando o giro regional, Nath Almeida para falar de futebol, Edenildo Braga, é claro. E o Tropa tem um oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Zau Autopeças e também da Cabana Palmito. Domingão, foi gostoso? Domingão da Festa da Democracia, Domingão da Festa da Cidadania, né? Cidadão brasileiro tem uma arma que ele utiliza chamada o voto. E o voto é soberano, né, seu repórter?
É soberano e sigiloso. Fui votar Avenida Canavieiras.
Foi tranquilo?
É, Colégio Heitor Dias.
Pegou votei... fila do idoso, prioridade não, ou não?
Prioridade.
Prioridade, né?
Claro.
É,
mas... Descobri a prioridade, pronto. Aí fui, votei, voltei pra casa. Votei e voltei pra casa.
Eu ontem senti no início, primeiras horas da eleição, lá no Caíque, eu voto no Caíque, ali no Hernani Sá. E achei tranquilo, muito tranquilo. Inclusive comentava com o pessoal da sessão de uma possível abstenção, um número grande de abstenção. Ainda não tive acesso, né, aos dados aqui da eleição em Ilhéus, mas foi tranquilo em relação ao primeiro turno, com filas gigantescas.
Mais rápido, né?
Mais rápido. Também tem a questão de ser uma eleição só com dois números, né, dois candidatos. Então aí fica mais fácil para as pessoas. Vamos chegar, a gente vai trazer aqui o mapa completo, como é que fica, né? o estado da Bahia. O Rui Costa mostrou, né, um potencial gigante, uma gestão de dois mandatos, onde ele veio numa situação parecida com o candidato que ele apresentou, o Jerônimo Rodrigues, que foi o eleito governador da Bahia. O Rui, inclusive, ontem já falou. E agora a gente cria uma expectativa muito grande. Como é que vai ficar o secretariado? O Jerônimo irá aproveitar, né, boa parte dos secretários que estão aí com o Rui Costa? O Rui Costa segue para Brasília? Ocupará um ministério do presidente Lula, que assume a presidência do Brasil pela terceira vez, um fato histórico também, seu repórter? O Getúlio Vargas, depois de ser presidente, voltou, mas não era democracia, não foi o voto, né, popular. E aí o Lula fazendo história mais uma vez.
Eu espero que o Jerônimo não permaneça na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado da Bahia com o secretário de Comunicação André Curvelo. Eu espero que ele venha fazer uma mudança.
Acho que é necessário.
Para melhor.
Né? Eu acho que é necessário mudar. Eu acho que tem peças que estão dando certo, não se mexe. Agora, peças, né, que não tá dando certo, tem que se mexer mesmo, meu.
Vou ficar na torcida. Tem um nome aqui, ó. Tem um nome no meu bolso: Robson Almeida.
O Robson não conseguiu a reeleição, não?
Não conseguiu. Ah. Então assume a secretaria. De comunicação.
Foi um bom secretário, Robson Almeida.
Bem melhor do que André Curvelo.
Vamos trazer já a informação do tempo. É, a turma tá aí. A gente tá aqui do alto, tem uma vista privilegiada. É uma cruviana. O chuvisco caindo nesse exato momento aqui do alto. Vamos conferir, de acordo com a agência Clima Tempo, hein? Nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus Itabuna, céu nublado, 46% é a probabilidade de chuva, inclusive nesse exato momento caindo chuvisco, chuva leve aqui no Alto Bela Vista, termômetros marcando 26 graus nesta manhã de segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Essa semana nós temos o feriado aí de finados, quarta-feira, no meio da semana, seu repórter, um feriado. Vamos às manchetes então, a partir de agora, confere com a gente.
Tropa de Elite. Prestou queixa na polícia que parou o veículo na porta da namorada no bairro Teotônio Vilela. Dois elementos numa moto, o garupa armado anunciou o assalto levando o carro. E o desfecho disso tudo você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite.
É, eleições 2022. Lula eleito presidente da República pela terceira vez. E Jerônimo é eleito governador da Bahia. Segue o PT para o seu quinto mandato à frente do governo do estado.
Apresentado por guarnição da Companhia 68, Everlan Santana da Silva. Acusado de entrar numa residência pela janela e subtrair objetos no Alto Bela Vista, em Pacheco.
Ilhéus, agora seu repórter. Depois da eleição, agora segue uma nova eleição, só que dessa vez é para a presidência da Câmara de Vereadores. E a gente já traz aí algumas novidades no nosso programa de hoje.
Homem de 32 anos denunciado, acusado de abusar sexualmente da enteada no bairro Novo Ilhéus, queixa na polícia.
Olha, ontem confusão, né? Um homem foi assassinado, Cascalheira, Avenida Princesa Isabel, confronto com a polícia. E a polícia, inclusive, teve que usar spray de pimenta para dispensar a população. Eu acho que tem que ter alguém nessa linha de diálogo, viu, seu repórter? Tanto da polícia militar, no manifesto, como aconteceu ontem aí. A turma foi para cima e poderia, inclusive, causou pânico aí em idosos, moradores ali da região da Cascalheira, da Princesa Isabel. A gente traz detalhes também no programa de hoje, hein?
E briga generalizada na Avenida Governador Roberto Santos. E pertinho do terminal rodoviário de Ilhéus, e tudo por conta de uma transação, compra de um terreno, não constava a metragem ofertada, conduzidos ao plantão à disposição da autoridade, o delegado de plantão.
É, rapaz, e no sabadão a festa da torcida do Mengão. E o Flamengo embolsou, sabe quanto? 201 milhões de reais ao conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até as 8. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Tropa de Elite começou. Estamos ao vivo também nas redes sociais, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13, 6:13. Olha, quem procurou a polícia foi o Gabriel Lima Barbosa. Ele comunicou no plantão da 7ª Coripim que parou o veículo Fiat Uno de cor branca, placa policial NZT4281. Esse veículo parou na porta da casa da namorada, rua Campo Verde. Momento em que uma moto de cor preta, modelo, ele não falou, que não soube informar, dois elementos, sendo que o garupa estava armado, anunciou o assalto, roubando o veículo Fiat Uno, e que um dos indivíduos fora reconhecido, ele falou à polícia. Ele, olha, reconheço um dos elementos, esse elemento como sendo apelidado de Dengo, e aí o mesmo...
Qual é o apelido do cara, rapaz?
Dengo? Dengo é magro, estatura alta, pardo, trajando camiseta vermelha e boné azul, tipo jeans. Segundo relatos, após o roubo do veículo Fiat Uno, lá no bairro Teotônio Vilela, foi esse veículo visto pela polícia militar passando pelo terminal rodoviário de Ilhéus. E aí, o que aconteceu? A polícia parou o carro, já não tinham dois, já eram três elementos no veículo. Conduziu o veículo ao plantão de polícia e, chegando no plantão de polícia, o desfecho final. A suposta vítima, o Gabriel Lima Barbosa, ele foi autuado pelo delegado de plantão por denunciação caluniosa, pelo fato dos três, os supostos autores, de ter tomado o carro de assalto. Na delegacia, os supostos autores disseram: olha, na verdade o carro foi emprestado, nós saímos, compramos bebidas e drogas e fizemos um rock, todo mundo junto. Quer dizer, o Gabriel também participou da compra de bebidas e do rock, e depois foi prestar queixa na polícia. Inclusive, um dos elementos que foi conduzido no momento que a PM pegou e conduziu, ali próximo ao terminal rodoviário, ele de tornozeleira eletrônica. Mas o cara foi, chegou lá e disse: ó, ele tava com a gente. Tem nada a ver de roubo de carro aqui, não. Ele emprestou o carro. Nós compramos bebidas e compramos drogas para poder todo mundo junto. Então aí, denunciação caluniosa, Gabriel Lima Barbosa. Ele se ferrou. A casa caiu no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Eu achei engraçado o apelido dele, rapaz.
É Dengo. Então, Dengo é um dos elementos dos três.
Dengo. É que tem um amigo nosso que tem um negócio de Dengo retado, né?
Dengo! É. Meu Dengo! Meu
São
Dengo!
São 6:16 na Bahia, agora 6:16. Deixa eu falar de uma coisa boa. Na manhã de sábado, a gente foi realizar o desejo, né, do grande reencontro 20 anos depois... Do Florisvaldo e a sua mãe Valdirene. Mandar um abraço pro Ivanildo, primo do Florisvaldo, ouvinte do programa, lá na fazenda Coqueirinho, antes da Biofábrica, seu repórter. O Marinho Santos não deu para ir, né? Tava em outra agenda. E a gente foi lá junto com o Ratinho Menezes, da ONG Mais Você, que foi quem encaminhou pro nosso programa essa demanda aí. O Florisvaldo foi separado da mãe quando ele tinha 2 anos, né? A mãe brigou com o pai e tal, tal, tal. Não deu certo e a mãe deixou os filhos e partiu, seu repórter. E o Florisvaldo, né, tinha esse desejo de reencontrar a sua mãe. E aí usou o nosso programa e a gente rapidamente aqui, através da força da Rádio Gabriela FM, a gente conseguiu fazer esse reencontro. Né? Agradecer a Dona Fátima, né? Dona Fátima, o Ratinho buscou aí um apoio para a passagem de Maraú para cá, a mãe do nosso querido Valderico Júnior, e foi muito legal, né? Trazer e reencontrar. E o Florisvaldo tá lá, já passou esse final de semana, né? Ela disse: ó, vou fazer um feijão para você vir comer com o Marinho Santos aqui, viu, Escarpita? Dona Valdirene, um abraço, tá certo? É jovem ainda, a cara do filho, rapaz. Uma emoção danada. E no nosso Instagram tem os momentos aí desse grande encontro. Agradecer, então, de montão, né, a galera que apoia o nosso trabalho. É prestação de serviço, a gente fica muito feliz. É gratificante pra caramba, viu, seu repórter?
Gratificante. Escarpita, preste atenção, a nota de falecimento...
Triste, ontem...
A tia do nosso amigo João Aníbal, que também é nosso contador... A senhora Josita Rodrigues Santos, ela tinha mais de 80 anos, era ex-funcionária da extinta maternidade Santa Isabel. O corpo está sendo velado ainda no SAF, desde ontem às 11 horas, e o sepultamento será hoje às 9 horas no cemitério da Vitória. O João Aníbal, que é nosso contador, o contador do programa Tropa de Elite, e convidando aos amigos da dona Josita Rodrigues Santos, que é tia dele e também madrinha do João Aníbal.
Nossos sentimentos e condolências. E ontem, manhã de domingo, também uma notícia muito triste. Ele foi o primeiro cara assim a dizer: velho, você vai ser um grande profissional da comunicação. Mestre Pio, uma figura bastante conhecida ali na Avenida Itabuna, estava internado, né, e acabou falecendo ontem no Hospital Costa do Cacau. Você já tem mais informações aí, repórter?
Não, o corpo do Mestre Pio será sepultado ainda, segundo informações, amanhã, porque está esperando um filho dele, ou outros filhos também, que no Rio, São Paulo, e tem um que está vindo do Catar, e vai chegar, aí vai ficar velando no SAF ali no bairro da Conquista, e o sepultamento somente no dia de amanhã. Eu lembro do mestre Pio, quando começou, né, Jepson, que era Jeco e Pio, e depois eles acabaram com a sociedade, e o Pio foi tocar a vida dele, Jeco também foi tocar a vida dele, mas fizeram sucesso na época, Jepson, Jeco e Pio. Que Deus o tenha, o Pio.
Mestre Pio.
É um bom lugar, o Mestre Pio, que tinha um carinho muito especial, era ouvinte deste programa, todos os dias ele ouvia o programa, e foi um dos incentivadores do Robertinho Escarpita. Quando Escarpita pegou no som dele o microfone, lá em Olivença, ele descobriu o Robertinho Escarpita.
Não, eu tava na praia de Batuba, na época tinha uma cabana Ressaca, e aí armou um som, né, o Beto e o Raffner, e aí, não é o Ricardo Raffner não, é outro Raffner, primo do Ricardo. E aí tinha um som, sonorização, só que a gente precisava gravar uns comerciais na época, seu repórter. E aí me levaram pra casa do Mestre Pio, né? E aí gravou na fita cassete. Foi quando eu comecei, ele disse: olha, você vai ser um grande profissional. Eu agradeço muito e mais uma vez aqui, nossas condolências e sentimentos aos familiares e amigos do Mestre Pio. Que Deus o conceda, né, e receba de braços abertos.
O João Aníbal mandou uma mensagem aqui: olha, Marinho Santos, minha madrinha, minha tia... Está sendo velada, sepultamento daqui a pouquinho, dona Josita Rodrigues e Santos. E o mestre Pio também está aqui no SAF, no bairro da Conquista.
Pois é, né? Cumprindo o ciclo da vida, né, seu repórter? Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral para gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Estamos ligados na Gabriela FM. É filé motoboy. Tem Roberto do Fato, Alberto, Castro, Cacique, Nery, Cosme de Javali, Noélia, do melhor caldo de Mocotó. Para falar em caldo de Mocotó, olha dessa, meu Deus do céu, hein? Olha, bom dia. Em pleno dia de eleição, os policiais não deixaram tocar um som em Serra Grande. O pessoal tá na bronca aqui, diz que atrás da vagabundagem os policiais não foram, mas não deixaram ninguém fazer a festa lá em Serra Grande, viu? Ai, 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 bom dia, bom dia! Olha, homem foi morto aí com vários golpes de faca no bairro Nova Itabuna. O pescoço da vítima quase degolado. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo essa informação. Inclusive o Manuel Messias no giro e na sua participação. O Guildo Atacadão tá aqui pedindo pra gente mandar alusão pra galera do Atacadão no Frango. Tá desejando uma ótima segunda-feira pra todos nós. Jobs do Malhado, um abraço, bom dia para o seu dia hoje. Desejamos que Deus cuide, né? Com muita alegria e uma chuva de bênção, amor, saúde, fé e paz. Bom dia, meus amores do rádio. Que Deus continue abençoando a todos os nossos dias aí. Bom trabalho pra vocês. Manda um alusão aí pro Miguel, né? Os meus vizinhos César, Patrícia, Caboquinho, Amanda, Adriana, José Carlos, Cláudia e todos do Sol e Mar. E a nossa querida Bete. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escarpita. Estão fazendo os pontos de ônibus escolar na rodovia Ilhéus Tacaré. Estão roubando todos os materiais que botaram no ponto, rapaz, que serve para todos. Aqueles pontos estão roubando as coisas do ponto de ônibus, rapaz.
Eucalipto tratado.
É.
Pessoal tá roubando,
né? Meu Deus do céu, que absurdo isso. Alex Adame, no bairro da Conquista. Tá ligado com a gente. Ariel, lá da região do Santo Antônio. Que Deus abençoe. Um bom começo de semana para todos nós. Dedê do Salobrinho. A Dedê tá pedindo pra mandar um alô pra Ludo, né? Nelson Costa. É que sai para trabalhar ouvindo o programa Tropa de Elite. Dedê, beijo enorme para você. O Emerson é do Banco da Vitória, né, e tá aqui na bronca. Olha, hoje completa 7 dias sem água aqui no Banco da Vitória. Uma vergonha. Todas as vezes aqui a gente liga para a Ibase e eles falam que está regularizando. Isso já completou 7 dias hoje e a conta chega, né, seu repórter?
É verdade, Escapita. Olha, preste atenção. Ana de Javali está parabenizando o aniversariante do dia de hoje, o Joilson. Ele tem um barzinho ali, uma lanchonete ali no fundo de Paloma. No fundo de Paloma, atrás de Paloma. Joilson aniversariando hoje, é feirante também, trabalha na feira. Amigo de Javali, amigo de Ana, e eles estão aqui parabenizando Joilson, da lanchonete Central de Abastecimento. É um bar, na verdade, que fica ali por trás de Paloma, pertinho de Valdivino do Porco.
Olha, ontem domingão, seu repórter, a turma ainda estava ainda, né, comemorando o título do sábado, né? E o final de semana é de festa, com certeza, a festa da conquista da Libertadores e a festa da democracia. Por volta das 19h30, com 96,13% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, foi eleito novo governador da Bahia. A partir de janeiro do próximo ano, quando assume o cargo, ele será o terceiro petista a comandar o estado após 8 anos de Jacques Wagner e mais 8 anos de Rui Costa, que termina agora. Jerônimo derrotou no segundo turno desta eleição, né? Saiu vitorioso em relação ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. Quando o petista foi declarado eleito, ele alcançou 52,53% dos votos contra 47,47% de ACM Neto. No primeiro turno, o Jerônimo, ele obteve 49,45% dos votos do eleitorado baiano contra 40,80% de Neto. O resultado dessa primeira rodada de votação contrariou a maioria das pesquisas de intenção de votos desde o início do ano, que mostrava aí, né, o ACM Neto com essa possibilidade de vencer no primeiro turno. Os levantamentos de outras pesquisas aí entraram, né, em contradição. A gente sabe que pesquisa tem aquela margem de erro, tanto para mais quanto para menos, algumas erram. O Jerônimo é natural de Aiquara, cidade localizada a 400 quilômetros da capital. O aiquarense se identifica aí como indígena e é cristão e católico. Rodrigues tem 3 irmãos e 5 irmãs. Na vida pública, em 2007, se tornou assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia durante a gestão de Jacques Wagner. Em 2010, ainda no governo Wagner, passou a atuar na Secretaria de Planejamento do Estado. Em 2011, Jerônimo Rodrigues passou a trabalhar como secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do Desenvolvimento Territorial e assessor especial do Ministro do Desenvolvimento Agrário. Durante o governo de Rui Costa, o Jerônimo trabalhou na implantação da Secretaria de Desenvolvimento Rural Já nas eleições de 2018, ele foi coordenador da campanha de reeleição de Costa. Na nova gestão, Jerônimo foi responsável pela Secretaria da Educação. O petista, novo governador da Bahia, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia em 1987, no campus de Cruz das Almas. Nessa cidade, ele conheceu a Tatiana Veloso, engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, com quem se casou e teve um único filho, o João Gabriel. Ele é professor universitário e tem mestrado em agronomia pela Universidade Federal da Bahia. É o autor de livros. Parabéns aí ao novo governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. São 6h27, tá pintando o primeiro giro. Daqui a pouquinho você traz o que, seu repórter?
Olha, vítima de arma de fogo e arma branca durante caminhada do candidato Jerônimo. Foi socorrido ao Hospital Benício Machado, transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde veio a óbito. Esse fato ocorreu na cidade de Canavieiras.
Rapaz, que coisa, viu? Mais amor, menos ódio no coração, é isso que a gente pede. Vamos então no primeiro giro regional já trazer ele, nosso querido Matheus Santos, que vem da cidade de Uruçuca, com informações de Uruçuca, Maraú, Itacaré, Ubaitaba, Serra Grande. Bom dia, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, é com você. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, vem chegando nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, com informações para nossa querida Uruçuca. Mas antes eu quero abraçar aqui o pessoal da Fazenda Floresta, conheci ontem aqui em Uruçuca, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Tem a Luciana, a Larissa, Gerivan, Geri Wendel e Genival, todos ligados aqui no programa Tropa de Elite. Eu venho chegando com informações das eleições aqui em Uruçuca, que seguiu para presidente, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também ganhou aqui no município de Uruçuca com 7.880 votos. Já o atual presidente Bolsonaro teve 4.653 votos. Então, portanto, aqui em Uruçuca também Lula ganhou, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Quem estava concorrendo para governador do estado, Jerônimo e ACM Neto, ACM Neto continuou ganhando em Uruçuca, apesar de ter tido uma queda, mas ACM continuou liderando em Uruçuca, o grupo do atual prefeito Moacir Leite Júnior, com 6.579 votos. Já Jerônimo teve 6.289 votos no município de Uruçuca. E Uruçuca, ontem festa, muita festa, muito fogos, muito som, pessoal comemorando a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também aí a vitória de Jerônimo. E também, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, mandar os parabéns para o prefeito Moacir de Leite Júnior, que fez aniversário no último sábado, mais um ano de vida. Então, felicidades aí para o prefeito Moacir. E sexta-feira teve festa, sim, do servidor público em Uruçuca. Uma festa com muita alegria, uma atração muito boa. Teve Vander de Aguiar, teve Danzinho H3, teve Jorge Santos, Roberto Pancada. E a atração, uma das atrações principais da noite, que deu um show, foi a banda Boogie Woogie, meu amigo Igor Breno Ramatti. Meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, também aconteceu um acidente na BR-101, próximo a Uruçuca. Tivemos informações de acidente logo após o trevo de Uruçuca, uma van com mercadorias e um caminhão. Todos os envolvidos foram socorridos por equipes do SAMU de Uruçuca e de Itabuna. Segundo uma das vítimas que entrou em contato conosco que eu digo o informativo e chocolate que fez essa postagem, o homem ficou preso nas ferragens, foi socorrido e levado para o hospital de base em Itabuna. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Grande abraço.
Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, bom dia, bom dia. Olha a notícia de primeira chegando aqui. Bom dia, você vem daqui a pouquinho, Edenildo Braga, trazendo informações do futebol. Olha, repórter, informação de primeira e com exclusividade chegando aqui no Tropa de Elite. Imagina só, sabe quantas pessoas baleadas deram entrada no Costa do Cacau? 19. 19 pessoas baleadas nesta madrugada. A gente vai estar checando aqui, né? Diz que o pessoal aí deu uma confusão na Zona Sul, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, 19 pessoas baleadas. Assustador isso aí, viu?
É brincadeira, é. Por conta do resultado das eleições.
Fonte chegando aqui, a gente vai estar acompanhando na metralhadora da informação, viu? É, emergência aqui, e a gente vai estar acompanhando e trazendo mais detalhes aqui no Tropa de Elite, Zona Sul da cidade. Agora, aqui parece ser embaixo da, lá da ponte, né? Nova Brasília, região da Nova Brasília, equipes do SAMU no local, mas uma fonte nossa no Costa do Cacau, passando aqui, que 19 pessoas baleadas. Vamos pro intervalo.
Eu tenho uma nota de utilidade pública aqui, uns documentos aqui. Tem um documento pertencente a um veículo Duster, José Lourenço de Jesus Novaes. Esses documentos estão em nosso poder aqui do Tropa de Elite. É só nos procurar ou ligar aqui para a Rádio Gabriela FM. José Lourenço de Jesus Novaes.
José Lourenço de Jesus Novaes.
O veículo Duster é vermelho.
Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Vamos tomar aquele cafezinho, porque até às 8 tem Tropa de Elite. Se preferir, aquele chocolate gostoso, viu? Olha a informação confirmando aqui, Marinho Santos. Foi em Olivença. Olivença. Olivença ontem viveu terror, viu? 19 pessoas baleadas, com exclusividade a notícia chegando aqui.
Tropa de Elite.
Até às 8, tá rolando no som da Gabriela FM. O oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, com Tintinta, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Cabana Palmito.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
E até às 8 tá rolando aqui com a gente.
Tropa de Elite.
São 6h39.
Robertinho Escafita, um show de rádio pra você.
Bom dia, bom dia.
Olha, seu repórter, mais informações chegando. A essa onda de violência que aconteceu ontem em Olivença não tem nada a ver com a comemoração da vitória aí do presidente Lula, não, viu? Foi no Cainágua, seu repórter, Cainágua, e a gente trazendo aí mais informações ali perto de uma distribuidora no Cainágua, viu? E é lamentável, né? 19 pessoas baleadas deram entrada no Hospital Costa do Cacau. 19 crianças, jovens, adultos e idosos. Até o final do programa a gente traz mais detalhes aí. O que teria motivado isso aí? Já que a festa acontecia na Praça Cláudio Magalhães, lá em cima. E no Cainágua, ali próximo à distribuidora, tiros e mais tiros rolaram. E aí a gente fica... Imagina só, né? Pessoas inocentes que estavam ali e acabaram sendo baleadas.
Enquanto teve tiros na Zona Sul, Escarpita, na Zona Norte, bairro do Iguape, Carnaval comeu no centro, viu? E Carnaval, bairro do Iguape, pela vitória do PT, porque o vereador do PT, Augustão, né, mora no Iguape.
É uma festa bonita, né, senhor repórter? A festa da democracia. Olha, notícia também chegando com exclusividade no Tropa de Elite nesse exato momento. Você que vai passando pela rodovia Ilhéus Itabuna, né? A 415, a rodovia Jorge Amado, na altura aqui do Banco da Vitória, pertinho do quebra-molas ali do sítio Codorna. Antes de você pegar a retona para chegar no posto da Polícia Rodoviária, um veículo colidiu. Está na pista nesse exato momento. Não houve vítimas, graças a Deus. Ambos dois veículos, né, tiveram aí prejuízo.
É próximo do pátio do Guincho Martins.
Sim, justamente ali, do Guincho Martins, do nosso amigo Teco e da Meire, viu? Então, atenção, você que vai cruzando as estradas nesse exato momento, muito movimento, né? O pessoal indo para Itabuna, vindo de Itabuna para Ilhéus. Avisando aqui a notícia chegando primeiro com exclusividade no Tropa. Vamos trazer já o Edenildo Braga, né? A torcida do Mengão ainda comemora o título do Sabadão, seu repórter. Edenildo Braga, vem chegando!
Bola dentro!
Bom dia, Edenildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Na Série B do Campeonato Brasileiro, após a subida de Cruzeiro e Grêmio, vamos ter emoções fortes até a última rodada. Bahia, Vasco e Ituano brigam por duas vagas à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Bahia enfrenta agora o CRB e um empate basta. Só o Vasco que tem que vencer o Ituano para conseguir o acesso. Se perder, o Vasco amarga mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Na parte de baixo, já estão rebaixados Brusque, Operário e Náutico vão disputar a Série C do ano que vem. CSA e Novo Horizontino estão na briga para escapar do rebaixamento. Apenas um jogo foi realizado no final de semana no Campeonato Brasileiro Série A. Goiás empatou com Corinthians em 0-0, jogo atrasado. O Goiás agora ocupa a 13ª colocação, fugindo da zona de rebaixamento. O Corinthians busca a vaga. A Libertadores da América tem um total de 58 pontos conquistados até aqui. É campeão! Após uma semana de levantar a taça da Copa do Brasil, o Flamengo voltou a levantar outro troféu, desta feita, a Libertadores da América. No último sábado, o Mengão Malvadão bateu o Atlético do Paraná, placar de 1-0, gol do Gabriel Barbosa, e conquistou o tricampeonato da Libertadores da América. No Intermunicipal, definiram os finalistas. No sábado, Itajuípe bateu Itapetinga, placar de 1-0, gol de Alex Porto. Já Nova Canaã, em casa, vacilou e perdeu por 2-0 para Quinjing. E agora a final acontece entre Itajuípe e Quinjing. A seleção do Sul da Bahia, por ter melhor campanha, vai decidir o título jogando em seus domínios. São as informações esportivas amanhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu, Denildo. Um abração para você, viu? Obrigadaço pela sua participação aqui. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas, já sabe, tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 102,9. E vamos aos primeiros áudios de hoje.
Aqui o povo fala.
A galera falando aqui no Tropa.
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, Scarpita. Scarpita, bom dia, viu? Lembra do aniversário que eu te falei, viu? Edilene Cardoso da Silva.
Edilene, parabéns.
Ela mora e trabalha em Salvador. Pois hoje é o dia do aniversário dela, viu?
Dona Maria, um abraço, favor, Dona Maria. Sim. Parabéns para sua filha Edilene Cardoso. Vamos a mais um áudio aqui no Tropa de Elite.
Alô, Gabriela FM. Robertinho Castro. Carpita, Marinho Santos. Aqui quem fala é Maria Preta.
Olha ela aí.
Da Fazenda Santa Isabel, do Vilhéus Uruçuca. Tô pedindo um alô pra Fátima, Adélia, Binho, Sandra, Ricardo do Tariri e Maria Preta, mandando um beijo.
Tá, ela falou no Tropa. Janeiro. Dona Maria, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos Carpita.
Bom dia.
Que nem Galo CSU. Com meus amigos do coração, gostaria de ganhar essa pomada que é especialista, que é muito boa, né? Para as dores.
Nega Áurea.
De dores, eu gostaria de dar ela de presente.
É quarta-feira, viu? Nega Áurea, que tem a promoção, Nega Áurea. Nega Áurea tá doida para ganhar a promoção da pomada especialista, viu? Olha, mandar um alôzão aqui pra Sônia. Sônia, lá do Alto do Coqueiro, tá ligada com a gente. Tá devendo um cafezinho do Tropa. A galera da EG do Alto do Coqueiro, grande abraço. Olha, Janderson, é ouvinte do Tropa de Elite, é flamenguista, tá aqui ligado com a gente. Um abraço pra você, Janderson. Olha, bom dia, Scarpino e Marinho Santos. Manda um alô pra gente aí. Fernando é aqui do Banco da Vitória, também tá ligado com a gente. Zil e Rosenilda, Tropa de Elite, aqui na rua Alpídio Ramos, tem 8 dias sem água, embasa. Veja o que tá acontecendo aí. Atenção, embasa, água pro povo. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, já estamos aí 7 dias sem água. Reclamação completa aí, viu, seu repórter? O maluquinho tá lá em Guararema. Bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Manda um alô aí pra minha amiga Sene. Uma excelente semana pra todos nós. Valeu, maluquinho, pra fechar essa rodada. Bom dia, tropa de elite, saudações rubro-negras aí. E petistas, boa semana pra nós. Abração pra família Suzarte na Avenida Esperança. Valeu que valeu. Seu repórter, você tem informações já sobre essa onda de violência ontem em Olivença, lá no Cainágua?
Olha, tem um sim, Escarpita, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau por volta das 22 horas, 10 da noite de ontem, e outros trazidos pelo SAMU, né? Alguns foram de meios próprios, outros pelo SAMU, oriundos de Olivença, vítimas de arma de fogo. E atenção, Anderson Sucuê Santos, 29 anos, perfuração na perna direita, endereço quilômetro 12, condomínio Mar de Ilhéus. Matheus Nascimento Barata, 21 anos, endereço Rua Luiz Eduardo Magalhães, em Olivença, perfuração na perna direita. Giovana Gabriele Oliveira, 20 anos, tiro nas costas. LN Nascimento Barata, 23 anos, e tiro nas costas. Gabriel Souza dos Santos, 19 anos, tiro na perna esquerda. Taine Barbosa Silva, tiro na região pélvica. Giovanni Castelo Santos, 25 anos, tiro na perna esquerda. Matheus Nascimento Barata, 21 anos, e tiro na perna direita. Carlos Alberto Santos Melgaço, 23 anos, tiro no abdômen. Joelma Maria Nascimento, 44 anos, tiro nas duas pernas. Maria Luísa Lima Rios, 19 anos, tiro na perna direita. Leila de Almeida Santos, 38 anos, tiro na nádega. Ana Cláudia Oliveira Souza, 33 anos, e tiro na perna esquerda. E a informação que chega, que a pessoa que conhecida como Zezinho, o que seria o possível alvo, morreu no local. E ainda outro detalhe aqui, Escarpita. Segundo informações da polícia, o Raio A é acusado de ter atirado no Tudo 3.
Então, agora, foi um
ataque de facções.
Um ataque. A minha curiosidade era justamente se esses, todos esses disparos teriam partido de uma só pessoa. Mas não, né? Foi um ataque. A maldita guerra do tráfico. O comando. Quem quer ficar com o comando, seu repórter?
O ataque, quem atacou foi o Raio.
Imagina só, rapaz.
Raio A é acusado de ter atacado, atirado no Tudo 3.
Que situação.
E aí pegou pessoas inocentes também que estavam no local próximo.
Próximo aí é uma distribuidora. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Vamos ver se até o final do programa trazemos mais detalhes. Olha, as praias de Ponta da Tulha, Ponta do Ramo e São Domingos receberam no finalzinho da semana passada um mutirão de limpeza para remoção das manchas de óleo. A ação foi realizada pela Prefeitura através da Secretaria de Serviços Urbanos, né, que tem a cargo aí à frente o nosso querido João Aquino, e a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, que tem aí à frente o Diego Messias, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, cerca de 50 servidores participaram do mutirão. As equipes seguem mobilizadas para recolher os resíduos realizados, né? Que a gente viu aí vários vídeos circulando, o pessoal mandando. Olha, a turma realizou uma gravação em vários pontos. E aí foi detectada essas manchas, né, seu repórter? E aí a equipe chegou junto e já recolheu. Lá na Praia do Sul mesmo, eu tenho dado minhas caminhadas e tenho observado, graças a Deus, não encontramos mais manchas de óleo. A equipe tem trabalhado continuamente para manter as praias limpas. Um trabalho conjunto que tem gerado grandes resultados, destacou o secretário João Aquino. Nath Almeida está chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, porque aqui a informação não para. A sua cidade é destaque na metralhadora da informação. É o Tropa de Elite até às 8. Dá um oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara. Pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Zau Autopeças e também Cabana Palmito. Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, saúde triplica índices positivos no Previne Brasil em apenas 20 meses de gestão. A Prefeitura de Bicaraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, alcançou mais uma vez números expressivos no Previne Brasil em apenas 20 meses de gestão. O Previne Brasil é um programa de incentivo ao financiamento da saúde primária e a atual gestão tem se superado cada dia mais e os índices só melhoram. A atual gestão assumiu o Executivo Municipal de Bicaraí em janeiro de 2021 e a saúde local tinha uma pífia pontuação aí de apenas 3,4. Em apenas 20 meses de gestão, a saúde local trabalhou muito, requalificou 9 das 11 unidades de saúde da família e qualificou a sua equipe, melhorando o atendimento e ofertando novos serviços, e pulou para 9,20, ficando aí em quinto lugar em toda a região sul do estado. Quaraci, formada a primeira chapa para a eleição da mesa diretora da Câmara. Na última quinta-feira, dia 27, foi anunciada aí a primeira chapa visando a formação da mesa diretora, que estará à frente do Legislativo Quaraciense no biênio 2023-2024. O grupo é composto pelos vereadores Aquino do PROS como presidente, Nabor do Hospital do PSD como vice-presidente, Mamigo do PP como primeiro secretário e Tiara Lessa do PROS como segundo secretário. Também fazem parte aí do grupo as vereadoras Nara Ribeiro do PROS e Ana Cruz do PDT. A eleição da próxima mesa diretora será realizada até o dia 15 de dezembro, conforme previsão contida no regimento da casa. Por hoje eu só vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima quarta-feira trazendo muito mais informações aqui.
Valeu, Nath!
Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Segue com vocês, Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau,
tchau. Um abraço,
tchau.
Um abração. Semana vai ficar curta porque tem um feriado no meio, né, seu repórter? Eu vou pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem destaque para volta?
Destaque sim, Scarpe. Olha, um elemento, eu não vou dizer um homem não, um elemento de 32 anos que foi denunciado, acusado de abusar sexualmente da enteada no bairro Novo Ilhéus, queixa na polícia. O cara, 32 anos, ele é ajudante de pedreiro, servente. Detalhes, ele fugiu, viu, Scarpe?
É, sai daí não, a gente volta já já aqui na metralhadora da informação. Oferecimento, pomada especialista para emoldados Guanabara com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, também, para você, com certeza, já o Autopeças e a Cabana Palmito, que tem música ao vivo, sábados e domingos, sempre a partir das 11, hein? Bom dia para todo mundo.
Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Outubro, Gabriela.
Tô ligada.
Diagnóstico precoce. Vai lá, vai. Agora. Já. Pra ontem.
Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Arrolando a metralhadora da informação, alô Zico, aquele abraço, 7h10 agora, viu? Olha, 7h10, as provas objetivas e discursivas, concurso aí, o concurso, atenção, provas do concurso da educação da Bahia, né, marcadas aí agora, próximo dia 6 de novembro, viu? As provas discursivas e objetivas serão aplicadas no próximo dia 6 de novembro com a apresentação dos candidatos a partir das 8h30, né? E fechamento dos portões às 9 horas. A duração total da realização das provas, olha, são de 5 horas e com permanência mínima de 3 horas. Mais informações lá no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosofcc.com.br. Seu repórter Marinho Santos. Olha, tem informação aí pra gente, mais detalhes aí desse... Que onda é, tá? De tiro em Olivença, cai na água ontem, 19 pessoas deram entrada na emergência do Costa do Cacau.
Olha, Escapeta, vou trazer agora do elemento Adrian Silva Barroso, de 32 anos, que foi denunciado pela ex-companheira, acusado de ter abusado sexualmente da própria enteada no bairro Novo Ilhéus, aqui na nossa cidade. Assim que descobriu o crime, a mãe da menor procurou a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, efetuou o registro de boletim de ocorrência. A Viviane Santos Lemos, ela relatou que os abusos começaram ainda quando a criança tinha 6 anos de idade e durou cerca de 4 anos. Hoje a criança tem 13 anos. A criança decidiu contar para a mãe o que o padrasto, o Adrian Silva Barroso, fazia com ela. E de acordo com as informações, ele aproveitava da ausência da ex-companheira em virtude do trabalho para cometer a série de crimes. Ela disse, ele destruiu a vida de uma criança, obrigava sob forte ameaça a fazer sexo oral nele e ainda mexia nos órgãos genitais da menina com o dedo. Além disso, se masturbava. A minha filha ainda disse aos prantos que ele ficava esfregando o pênis na vagina dela até deixar assada. Eu quero justiça, pelo amor de Deus. Esse homem não pode ficar solto, destruiu a minha família, relatou ela indignada. A autoridade policial requisitou a expedição do exame de corpo de delito a fim de que seja realizado pelo médico perito do DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. O suspeito, Adrian Silva Barroso, ele trabalha como servente de obras, está foragido após ter conhecimento que o caso está sob investigação da Polícia Civil e que deverá requerer a prisão preventiva nos próximos dias. Estupro de vulnerável está previsto no artigo 217, dígito A, do Código Penal Brasileiro, e tipificado como crime hediondo, com pena que varia entre 8 a 15 anos em regime fechado. Vai virar mariquinha se cair lá, viu, Scarpe?
É, polícia, né? Jogando duro o seu repórter. Olha, ainda sobre essa onda de violência, dessa vez com o caso daquela jovem lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, né? Ela que foi baleada na cabeça pelo namorado, ela deixou a UTI do Costa do Cacau e agora segue aí na enfermaria, né? A jovem Raquel, ela que foi vítima dessa tentativa de feminicídio lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, ela tem previsão de alta nas próximas semanas. Ela foi baleada na cabeça pelo namorado, identificado por Cláudio Cauã Neves Santana. Fato ocorrido no último dia 23 de outubro, após discussão no interior da residência do casal, na frente do filho de apenas 7 meses de vida, viu? De acordo com a mãe da vítima, Esse jovem também, viu, seu repórter, ele utilizou de um revólver calibre 38, rapaz, para ceifar a vida da Raquel. Entretanto, a mesma conseguiu escapar, sendo levada às pressas pelo SAMU até a emergência do Costa do Cacau. Ficou na UTI e agora está na enfermaria. A gente fica na torcida pela recuperação aí da jovem Raquel. Vamos falar agora de política. Passada a eleição, segundo turno, a gente volta agora para nossa cidade de Ilhéus, holofotes. Eleição mesa diretora da Câmara Municipal de Ilhéus. O presidente Jefferson Moraes tentou mudar, né, e tentou colocar essa opção de que poderia ser reeleito presidente. Não conseguiu os votos suficientes, recuou. E nós temos aí alguns nomes, seu repórter. E hoje o programa Tropa de Elite traz mais um nome que aparece, que é o do vereador Luciano Luna. O Luna, que goza de um prestígio junto ao prefeito Mário Alexandre, junto a boa parte dos secretariados, tem se mostrado também ser um homem de confiança de Marão. Porque a gente vai estar falando nos próximos dias do futuro político. A gente sabe da votação de contas, precisa ter a votação, passa pelo TCM e depois passa também pelo crivo da Câmara de Vereadores, seu repórter. E o Marão precisa deixar, né, o seu campo limpo. Então, o próximo presidente da Câmara pode ser César Porto, retornando a conduzir a mesa diretora da Câmara Municipal. Vale lembrar que o César Porto foi eleito presidente sem o apoio de Marão. César Porto, numa jogada, derrotou o candidato do Marão, que era o Paulo Carqueja naquele momento.
E na época, o César Porto foi uma grande surpresa ser eleito presidente, você lembra?
Uma articulação política, uma inteligência incrível aí, que a gente parabeniza, né, o César Porto. Depois, seu repórter, temos a vereadora Ivete. A vereadora Ivete, que também coloca o nome aí, poderá ser a primeira mulher presidente da Câmara de Ilhéus. A Ivete pode agregar os votos aí, tanto da oposição como da situação. Então nós temos outro nome também que surge aí, que é o do Gurita. O vereador Gurita, que também é um vereador já experiente, que deverá também estar colocando o seu nome. Eu acho que ficaria aí o Mário Alexandre a peça fundamental, o dedo do Marão, para dizer quem é que ganha a eleição da mesa diretora da Câmara. Uma composição que vem aí sendo já articulada nos bastidores da política e a gente traz aqui. Outra novidade, que inclusive eu acho que o Marão não pode cometer esse erro, é deixar o Nery Santana sair. O Nery tem feito, né, o seu trabalho como suplente. Nós temos aí o Sérgio do Amparo, que é o primeiro suplente, foi para a Secretaria de Esportes, convocou o Joilson, lá do Litoral Norte, que também está aí na Câmara, e o Nery Santana, que veio ocupar a vaga deixada pelo Éder Júnior, né, seu repórter?
O Éder é Júnior.
Éder Júnior, que é secretário, mas parece que o Éder está querendo voltar para a Câmara. Eu acho que o Éder tem que continuar lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Marão, conversar, viu, Marão? Porque o Nery Santana, tem feito seu trabalho como vereador, estando vereador na Câmara de Ilhéus, seu repórter, e é o nome que pode ajudar Marão sem dor de cabeça para o Marão na Câmara. Vale lembrar que Nery Santana é da base aí da ex-deputada Ângela Souza, de muitos anos, é homem de confiança, inclusive.
É fiel escudeiro. Do grupo do prefeito Mário Alexandre, porque ele já vem de lá de trás, da cozinha da deputada Ângela Souza.
Você quer arriscar um nome aí que poderá assumir a presidência da Câmara? Vale lembrar que a Câmara de Ilhéus, né, o presidente gere aí um duodécimo de mais de R$1,5 milhão, seu repórter.
Eu vou arriscar.
E 21 vereadores, hein?
E sem lenço, sem documento, para ser a primeira presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Ivete Maria.
Você arrisca,
Ivete? Arrisco, Ivete.
Seria? A Ivete, né? César Porto conseguiria retornar à presidência da Câmara? Vale lembrar que o Joabes Ribeiro foi vereador também, presidente, que conseguiu ser presidente por mais de uma vez, né? O Joabes, não na mesma legislatura. Ele encerrou e conseguiu ser eleito presidente, duas vezes presidente da Câmara.
Meu voto, minha torcida, vereadora Ivete Maria.
Vamos continuar acompanhando os bastidores da política aqui do Tropa. Vamos no Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Voltamos aí à política, né? A política do atraso. Parabéns, estou muito alegre e a cachaça vai baixar. As opiniões são livres e os fatos são sagrados. Olha, o que aceitou aqui, rapaz? Meu Deus do céu. Ah, o que foi que aconteceu aqui, rapaz? A questão do rapaz foi baleado no Novo Ilhéus, Marinho Santos. Sim, é uma acusação falsa aí, viu? Você falou aí, você trouxe essa notícia aí do Novilhéus?
Novilhéus, tenho essa notícia aqui.
Ele já deu queixa na polícia.
Já tem queixa na delegacia especial de atendimento à mulher.
Pra provar a inocência, viu? É, diz que a mulher não aceita a separação. Complicado aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô, pessoal, da rodovia Ilhéus Uruçuca. Bapara e tome aí. Um abraço, todo mundo curtindo a gente. Alda, do bairro da Conquista. Que Deus abençoe e dê uma semana abençoada para todos nós. Valeu que valeu. Você vai pegar, viu? Aldeci foi a ganhadora da semana passada. Lá na loja de produtos naturais, na Avenida Lotus, em frente à lotérica, tá certo? Em frente à lotérica. Olha, pessoal, tá na bronca. Eu queria saber aí da dona Embasa. Atenção, Zé Lavini, Felipe Madureira. Ô, Benedito, vem uma resposta pra gente. O que é que tá acontecendo? 7 dias sem água, Banco da Vitória, e a turma tá na bronca. Olha, não quero ser identificado em mais 50% da comemoração da vitória na Zona Sul. Eita, daí aqui eu não posso falar não, viu? Pegou. bom dia, meus amigos do Tropa de Elite, Aparecida aqui do Banco da Vitória, hein? Gratidão, senhor. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tava passando na ponte do Pontal Lomoto Júnior, encontrei uns documentos aí. Alex Pereira da Silva, tá com ele, hein? Atenção, atenção. Você conhece o Alex Pereira da Silva, Cauana? Vai lá no nosso zap zap aí, Cauana, caso alguém entre em contato para a gente poder fazer essa devolução, hein? Alex Pereira da Silva, o João lá da Rua do Cano, ele encontrou seus documentos, procurou Tropa de Elite, vamos ver se a gente encontra, viu? Olha, bom dia, Tropa de Elite, equipe Massa Bruta, salve, salve! Tamo ligado, hein? Evani do Salobrinho, Marinho Santos Escarpita, bom dia, Vanesca do Sol e Mar. Um abraço para você, Vanesca, ligada com a gente. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Nozinho, passando na Nova Porto, no sábado, observei o mesmo problema da iluminação, viu? Os postes, dessa vez, piscando. Alguns estão acendendo ou colocaram o pisca-pisca de Natal. A gente vem falando dessa falta de manutenção há um bom tempo. A iluminação tá pífia na ponte estaiada Jorge Amado. A eleição já passou, vamos esperar a turma aí correr atrás para deixar a iluminação 100%, hein, seu repórter? É importante ou não é?
Passamos no local e detectamos várias vezes, as lâmpadas continuam ficando acesas. E quem paga a conta?
Olha, Escarpita... E acesa de forma pífia, viu?
É verdade. Olha, Escarpita, eu vou trazer essa notícia aqui. Vítima de arma de fogo e arma branca durante caminhada do candidato ao governo do estado, Jerônimo. A vítima foi socorrida imediatamente, levada ao hospital Benício Machado, lá em Canavieiras. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde veio a óbito. Então, Canavieiras, Escarpita, é brincadeira, faca e tiro durante caminhada do Jerônimo lá em Canavieiras.
Seu repórter.
O rapaz morreu no Costa do Cacau, viu?
Olha, sobre esse caso aí, inclusive estou encaminhando para você agora, nosso colega do jornalismo investigativo, Fábio Roberto, já está aqui, né, entrando em ação com a gente sobre esse contato aí da menina, né, que foi abusada pelo padrasto
no Novilhéus.
Já está contigo aí, caso entre em contato, vamos ver se a gente coloca, né, a mãe da garota no ar aqui no programa. Eu tenho aqui o Clinton Alves trazendo benefícios da pomada especialista, sucesso absoluto, a pomada especialista Clinton Alves. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, e a você, ouvinte da Gabriela FM, nesse último programa do mês de outubro, eu quero trazer informações que podem mudar a tua saúde. Você tem andado com dor na coluna? Tem andado aí com aquela tensão muscular, tem cãibras, as dores nas juntas sempre incomodam. Preste atenção nas informações que trago agora em nome da pomada especialista.
Bom, Clinton, terapeuta naturalista Clinton Alves, temos ouvido aí vários testemunhos de pessoas que estão sendo beneficiadas devido ao uso da pomada especialista. Clinton, por que que a ação da especialista é tão rápida no combate das dores e tensões musculares?
Robertinho, realmente são vários testemunhos e cada um mais empolgante do que o outro. Pessoas que sofriam com dor na coluna, com tensão muscular, pessoas que sofriam com problema circulatório. Tem gente dizendo, Clinton, até para dor de cabeça eu estou passando a pomada especialista e a dor está desaparecendo. São várias as aplicações da pomada especialista. E porque ela tem ação rápida no combate às dores e às tensões musculares? Por causa da sua poderosa fórmula. Você usando a pomada especialista, você está colocando uma grande quantidade de ativos para combater o problema. Seja dor, seja inflamação, problema circulatório, hematoma, seja um nervo inflamado, você vai estar usufruindo dos benefícios de diversos óleos terapêuticos e extratos vegetais. Você tem artrite, tem bursite, tem tendinite, você está com problemas com a hérnia de disco, você tem muita tensão muscular, sofre com dores, tem cãibras noturnas, você precisa usar a pomada especialista. E à medida que você repete a aplicação, você vai estar combatendo as inflamações, que geralmente essas são as responsáveis pelas dores. Você vai na farmácia hoje ou na loja de naturais e pede a pomada especialista. Vale a pena você pagar um pouquinho mais por um produto de excelente qualidade. Vale cada centavo pago. A pomada especialista, ela tem transformado vidas. Muita gente dizendo: terapeuta Clinton, eu tinha muito cansaço nas pernas, principalmente na parte da tarde. Agora aprendi a aplicar uma camada da pomada especialista na região da coluna antes da jornada de trabalho e as dores das pernas desapareceram. Você também pode ser beneficiado. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a poderosa pomada especialista, a inimiga das dores. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Obrigado, Clinton! Bom demais, hein? Tá todo mundo fazendo uso da pomada especialista. Não aceite imitações, hein? Pomada especialista. São 7h28, agora seu repórter Marinho Santos, 7h28. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. A turma aí comemorando muito. Agora foi uma apuração, inclusive, histórica, né? A gente botava na Globo, na CNN, na Globo News, e via ali somente com 94%, 95% que foi anunciado aí a vitória do Lula. Lula eleito presidente da República pela terceira vez, seu repórter Marinho Santos. O Brasil, né, agora, viveu um dia difícil ontem.
E o Brasil dividido, né, Scarpita? É preocupante, viu?
Dividido.
Governar com um país dividido é preocupante.
O ex-presidente Lula, né, está matematicamente, nesse finalzinho da apuração ontem, a gente via, eleito para a presidência da República. Mas demorou para aparecer o sinalzinho lá, ó, já dá, é o ganhador. O Lula governou o Brasil entre 2003 e 2006, seu primeiro mandato, depois 2007 a 2010. E terá esse seu terceiro mandato aí de 2023 até 2026, seu repórter.
Agora, o que você achou do discurso prolongado do Lula depois de...
Não, interessante aquele discurso, foi um discurso de posse. O Lula tem uma criatividade muito grande, a experiência política do Lula, mas você viu que ele levou o discurso pronto, né? A questão da pacificação do país, governar para todos os brasileiros, é importante isso. Muita gente tinha esse receio do Bolsonaro perseguir os nordestinos. Achei estranho também o presidente não ter falado, né, não ter comunicado, não ter feito o que a história diz, que é o presidente ligar para o vencedor. O Bolsonaro disse, foi dormir e pronto. Hoje ele já deve estar lá despachando no Palácio da Alvorada. Vamos ver agora a equipe de transição, como é que vai ser montada. O que a gente sabe é que o país foi dividido, né? O país ficou dividido, o Nordeste votou com Lula, o Sudeste votou com Bolsonaro, e a gente sabe que agora é o presidente do Brasil, é uma nação inteira, e a gente precisa agora unificar esse país e botar comida na boca do povo que está com fome, acabar com a fome nesse país. Gerar emprego, renda, atrair empresas de fora, voltar a ter uma comunicação internacional muito boa. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções aqui na metralhadora da informação até às 8. Oferecimento todo especial para você e com você aí, Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Cabana Palmito. Sai daí não, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia. dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Vamos de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até as 8 horas aqui no Sonzão da Gabriela FM. O oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara. Pomada especialista com tintintas supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Al Autopeças e Cabana Palmito. Chuva no cacau, seu Marinho. 7h42, o nome dele é...
Marinho Santos.
Eu falo chuva no cacau, né?
Santos.
É, Marinho.
Santos.
Marinho.
Santos.
Pronto, tá dado
olha,
recado.
Olha, apresentado no plantão da Polícia Civil, Bruno Rocha Souza, pelo fato do mesmo ter ameaçado dar um tiro. É, deu, vou dar um tiro. E também no pai e no filho, porque é duas pessoas. Ele ameaçou, foi conduzido, foi encontrado dois comprimidos, provavelmente de remédio controlado, uma pequena, um cigarro, possivelmente maconha. O mesmo já foi preso por tráfico de drogas e ainda salienta que a casa da vítima foi apedrejada por este elemento, sofrendo danos, e que o mesmo também ameaçou um policial civil. Foi registrado o boletim de ocorrência e fica o fato registrado para adoção das medidas legais contra Bruno Rocha Souza. Foi conduzido, apresentado no plantão de polícia civil.
É mesmo, rapaz? Que situação, viu, seu repórter? Que situação. Olha, parece que o pessoal já entrou em ação aí no acidente que teve aqui. Quebra-mola ali da frente, viu? Bom, ontem a gente viu algumas coisas que aconteceram, né? Na política. Teve aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, o ministro... O Alexandre de Moraes teve que convocar aí o chefe da Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Teve o policial militar que chamou, né, o presidente Lula de vagabundo em uma discussão com a deputada aqui na Bahia. Alguns fatos, seu repórter.
A deputada Olívia Santana.
Que fica, né, um clima, as pessoas estavam os nervos à flor da pele. Mas a democracia é isso. E a democracia brasileira, mesmo jovem, é uma democracia que a gente viu aí, representantes do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, né? Acho que foi o primeiro aí a reconhecer essa vitória do Lula após o resultado da apuração. O trabalho, né, dos colegas de imprensa nessa cobertura e aquela emoção do voto a voto, a disputa voto a voto. Agora a gente volta para a Bahia. Existe aí pontos que a gente... Eu gostaria de comentar agora e com a sua ajuda. O Jerônimo surge como uma via, não foi preparado para ser o candidato do governo. Existia uma expectativa muito grande para o Fábio Vilas Boas. O Rui deu uma projetada no Fábio desde 2020. Em 2020, o Fábio Vilas Boas, o ex-secretário de saúde, era o bambambam mais cotado. Como aconteceu? Lembra do Caetano, que foi prefeito lá de Camaçari?
Caetano.
O Caetano era o favorito e aí o Wagner colocou o Rui.
Lembro.
Então, a mesma coisa estava acontecendo. Você lembra também que o Wagner foi o candidato anunciado para suceder o Rui Costa. E o Wagner disse, olha, não, não quero, vou continuar como senador. Existia aquela expectativa porque o Bebeto, o atual vice-prefeito de Ilhéus, é o suplente do Wagner. Tanto é que agora, se o Wagner assumisse, aceitar ser o ministro do Lula, existe essa possibilidade? Sim, o Bebeto assume o mandato de senador da República. Aí a gente volta para a questão do Jerônimo. Jerônimo surge como ninguém quer.
Você deixou para trás o Fábio Vilas Boas quando se queimou.
Sim.
No governo do Rui Costa, no episódio lamentável lá que...
Discriminação, né?
Discriminação.
E a gente já
vinha... Foi bombardeado e se queimou.
A gente já vinha acompanhando o comportamento do Fábio Vilas Boas. Autoritário...
Ditador.
Não estou aqui colocando em xeque a competência dele como secretário na minha opinião, foi um bom secretário. Conduziu os 2 anos de pandemia de uma forma excelente. A gente sabe que a saúde da Bahia tem um esquemão. Existe um grande esquemão na saúde, não só na Bahia, mas eu acredito que em diversos estados brasileiros. Essa questão de terceirizar a gestão do hospital. Por exemplo, a gente tem hospitais onde o dinheiro da construção é o dinheiro público, mas tem uma empresa que gerencia, é uma empresa que vai fazer a administração do hospital. Tem um esquemão? Tem empadrinhamento? Tem.
Na comunicação tem?
Também tem. Mas a minha dúvida é essa agora, seu repórter. Porque foi um engajamento gigantesco. O Rui foi dividido por etapas, né? Você viu, o Jerônimo embarcou sozinho. Depois o Lula chega, né? E aí o Rui mergulha de cabeça. Então o Jerônimo tem 2 grandes padrinhos políticos.
Empurrou o Jerônimo. Rui Costa e Lula.
E agora estaria o Jerônimo amarrado para manter todo esse secretariado? É isso que eu quero saber, a sua opinião.
Não.
O Jerônimo fará uma mudança radical aí no secretariado ou deixa como está?
O Jerônimo vai ser teleguiado por Rui Costa.
Você acredita nisso?
O Rui quem vai determinar vai ser Rui. Vai dar as diretrizes. A carta na mesa é Rui que coloca.
Você acredita nisso?
Eu acredito. É.
A mesma coisa, a gente volta no tempo em Ilhéus, quando Jabes fez o João Lírio prefeito. E aí muita gente falou isso, olha, o Jabes vai teleguiar o João Lírio.
Mandava até certo ponto.
A gente vai para Salvador, volta para Ilhéus, volta nos anos 90, depois a gente vai voltar para Salvador de novo. Agora vamos falar também sobre eleições 2024, termina a eleição 2022.
Começa outra.
E já começa outra. Esse desenho, Marinho Santos, a gente viu prefeitos aí com esse rompimento do PP, PP que esteve, né, com o Wagner desde o início, o PP que já teve no grupo carlista, né, foi para o grupo do PT e a gente viu o rompimento aí.
Quando o PT ganha a eleição, o PP fica no prejuízo.
Mas você acha que o PP volta agora para a base do governo?
Eu acho que não.
Você acha que não?
Não tem como voltar.
Ficou arranhada.
Depois de uma campanha, a relação ficou arranhada.
E como é que fica agora uma composição para 2024? Né? Lembrando que o ACM Neto conseguiu fazer um bom número de deputados na Assembleia Legislativa da Bahia. Tem um desenho, né, bonito na Assembleia Legislativa, novos nomes. A região aqui com Pancadinha, Itabuna, a primeira-dama Soane Galvão. O Pedro Tavares, que conseguiu ser reeleito. Então nós temos aí o homem da lá de Aurelino Leal também.
Tem o homem das carretas.
O homem das carretas, né? Então nós temos aí nomes novos chegaram. A expectativa agora é grande para o Marconi Amaral
assumir,
né, o mandato se o Jerônimo puxar. Atenção Itajuípe, atenção Almadina, atenção Quaraci, atenção a região sul da Bahia. Foi o nome, Marinho Santos, que deixou muita gente frustrada, porque o Marconi construiu uma candidatura, né, bonita. O partido talvez não tenha ajudado. Partido grande, PSD é um partido grande. O que aconteceu com o deputado Tum, que teve apoio aí do Luna. O Tum apostava numa votação expressiva do Isidoro, o Isidoro frustrou. A mesma coisa aconteceu com o PP, o João Leão apostava ser um caminhão, uma carreta de votos e poderia puxar e também não aconteceu. Desenhos que a gente vai poder traçar aqui, viu?
Esse PSD é de Marconi Amaral. Você acredita, Marconi Amaral, deputado estadual, Scarpita?
Aí agora depende de uma articulação muito forte, sentar, né, e buscar junto ao Rui. O Marconi foi fiel. Marconi esteve colado aí com a chapa majoritária.
Né? Articulador.
Eu acho que a região merece isso, seu repórter, e a gente vai acompanhar. O Josias Gomes, por exemplo. O Josias Gomes não conseguiu, é suplente. O Josias Gomes provavelmente assuma uma secretaria na pasta aí do Jerônimo, né? Na cota do Jerônimo, na cota do próprio PT. Mas vamos aguardar. Nomes aí, por exemplo, a professora Adélia Pinheiro, que hoje ocupa a Secretaria de Saúde, é o nome da região. continuará aí ocupando o primeiro escalão do governo do PT? É. O Davidson Magalhães continuará como secretário de esportes também? São nomes ligados aqui à nossa região, né, senhor?
Agora, o Marconi Amaral não pode deixar ficar, né? E ir pro Catar, pra Copa do Mundo, porque podem acontecer as coisas em Salvador e as negociatas em Salvador e Marconi Amaral lá no Catar. É melhor não viajar pra Copa do Mundo, viu? Ai, pra ai, poder ai. Se articular em Salvador.
Nosso amigo Samurai do Asfalto tá aqui dizendo, é Raimundinho da JR. Valeu, Samurai, um abraço pra você. Vamos passar no zap, última passadinha aqui no Tropa, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudios pra gente.
Oi, Marinho Santos, bom dia e bom dia, Scarpeta.
Bom dia.
Foi seu fim de semana. Aqui foi ótimo. Legal o domingo, viu? Manda um alô aí pras meninas. Do frango assado aqui da Barra, pras meninas do Gabriel, ah, meu filho Danilo, minha nora Patrícia,
Cida Nascimento,
todos os festores de São Miguel e pra vocês aí.
Valeu, Cidinha.
Um beijão, um abraço pra vocês, tudo de bom.
Beijo Cida enorme pra você, valeu.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite, todos os ouvintes do Tropa de Elite, o líder em audiência em Ilhéus e região. Agora é, voltemos o nosso olhar para Ilhéus. Acabou a eleição nacional, que sejamos nós fiscalizadores dos poderes executivo e legislativo de Ilhéus. Cobrar para que eles façam e cumpram o seu dever. Forte abraço.
Marrom de Ilhéus, bem colocado aí, viu, Marrom? É isso, né, seu repórter? Vamos cobrar, a gente continua aqui a nossa história no programa Tropa de Elite, ajudando o povo, cobrando.
Você só não diz quem é o seu candidato à presidência da Câmara Municipal de Ilhéus.
Eu perguntei a você.
Qual? Eu falei. Primeiro porque eu não tenho rabo
você
preso.
Você me perguntar agora isso pra mim? Esse assunto foi lá atrás.
Foi lá atrás e você não falou até agora. Já tá terminando o programa e você não falou.
Prefiro não opinar. É um direito que me assiste.
Assim você tem esse direito e você perguntou pra mim.
E você respondeu.
E eu te respondi.
Você respondeu porque você quis responder.
Pois é.
Você respondeu
tá
porque
você quis. Tá com medo responder. De falar? Quem não, é o seu não, candidato?
Não. Olha, a menina tá aqui falando pra gente, né, no nosso WhatsApp. Vocês são demais, viu? É, 15 anos, rapaz. 15 anos a gente completa agora, dia 7 de novembro, o projeto Tropa de Elite. Há 15 anos atrás, a gente iniciou essa dupla, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, viu? 15 anos, rapaz. Não é brincando, não.
Vai ter uma festinha pra poucos convidados.
Ainda chegando aqui no nosso WhatsApp, antes de falar dessa festa, o nosso ouvinte aqui mandando ver aqui, o João Cardoso. Olha, Marconi Amaral, nome leve, hoje entra em qualquer município. Realmente um bom representante em Ilhéus, 2.070 votos, muitos expressivos. Abração, bom dia. Essa tropa é show. Joseval Baiano lá do Hernani Sá, parabéns, tropa de elite. Meninos, grande abraço, viu? Olha onde fica o Novo Ilhéus, por favor. Novo Ilhéus fica na estrada que vai para o Suca, viu? Dedéu Soares, aquele abraço para você. Vida continua, né, Dedéu? Parabéns aos eleitores. Viva a democracia! Bom dia, toda a turma aí, tropa de elite, a galera da Frio Center. Valeu, ligado com a gente, Gugu de Aritaguá, aquele abraço. Rosana Costa, um abraço. Olha, bom dia pra vocês aí, viu? Valeu, a gente agradece todo dia. Olha, bom dia, meninos. Não quero me identificar, chama a atenção aí da Embasa. É, a Embasa, a falta de água, a gente já falou aqui, Embasa. Meu Deus do céu, viu? É, rapaz, olha, o pessoal tá... O que é que tá acontecendo, rapaz? A empresa que está construindo, está botando o quê, rapaz? Diz que o almoço dos trabalhadores, Marinho Santos, está vindo aí até perna de barata. Meu Deus do céu, viu?
O Scarpita, lá no bairro São Miguel, ficou Borocochô. Borocochô, Tonho Capeta, Fabiano de Fia, Leila Iberg, Gringo... E o Sargento Cardoso também, todo mundo borocochô com a derrota do candidato Bolsonaro. Tristes.
Viva a democracia. Vamos lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Hoje a gente inverteu aqui. O Manuel Messias é que vai trazer o finalzinho aqui do Tropa de Elite no Giro Regional. Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que fica na Cinquentenário, vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. Eleições governamentais, presidenciais aqui na cidade. Em primeiro lugar para presidente, aqui em Itabuna, ficou Lula do PT com 59.332 votos, 50,90%. Em segundo, Jair Bolsonaro do PL com 52.768 votos, 47,7%. Já para o governador, ACM Neto venceu o governo da Bahia. ACM teve 68.739 votos, 61,16% dos votos. Em segundo, Jerônimo do PT com 43.661 votos, 38,84% da votação. Detalhe interessante que chamou a atenção aqui na cidade foram as abstenções. 38.354 pessoas deixaram de comparecer para votar ontem aqui em Itabuna. Acidente entre ônibus da rota e moto deixa uma pessoa ferida. Um acidente envolvendo um ônibus da rota e um motociclista deixou uma pessoa ferida, uma mulher, no centro de Itabuna. A batida aconteceu por volta das 2h20 da tarde, nos cruzamentos das avenidas Amelemado e Rodagem de Itajuípe. A vítima, que pilotava uma moto modelo Honda Bros de placa PJW7372, foi socorrida pelo SAMU para o hospital de base aqui em Itabuna. Homem é morto com vários golpes de faca. O corpo de um homem foi encontrado na Rua G, bairro Nova Itabuna, debaixo de uma estrutura onde funcionava o Motel Carinhoso. A vítima, identificada como Fabrício Clementino, 27 anos, foi morta com requinte de crueldade. Os criminosos desferiram vários golpes de arma branca e quase degolaram o rapaz. Após Fabrício receber mais de 20 facadas, também teve parte do seu corpo queimado. De acordo com informações de morador, Fabrício era usuário de drogas. E de Itabuna, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal com drogas, dinheiro e vários cartões de crédito. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu crack, cocaína, dinheiro e diversos cartões de crédito durante uma operação de combate ao crime realizada no quilômetro 513 da BR-251 em Montes Claros, Minas Gerais. Dois homens foram presos. As apreensões ocorreram durante a abordagem de um veículo Gol, placa PKE-5F32 aqui de Itabuna, após o condutor e o passageiro apresentarem uma série de informações desencontradas sobre a viagem. Ao realizarem uma fiscalização detalhada no veículo, os policiais rodoviários federais localizaram aproximadamente 27 quilos de crack e 560 gramas de cocaína refinada escondidos dentro de uma caixa no banco de trás. No automóvel também foram encontrados R$ 1.800 em dinheiro, uma máquina para cartão de crédito e 8 cartões de créditos pertencentes às pessoas distintas. Os entorpecentes, segundo informações, viriam aqui para Itabuna. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por apenas R$ 2 e suco da fruta R$ 1. Rosilanche, do início da Cinquentenário, aqui em nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Valeu, que valeu, Manuel Messias. E deixei pro final do programa, seu repórter. Muita gente aqui, os nossos correspondentes trouxeram, né, a questão da votação nas cidades. Dois pontos importantes dessa eleição. Ilhéus e Itabuna, o ACM Neto ganhou, viu? O ACM Neto obteve aqui... recebeu mais votos em Ilhéus, foram 53.363 votos, que representa 54,16% do total da cidade. O Jerônimo teve a preferência de 45,84% dos eleitores de Ilhéus e levou 45.168 votos. Os votos brancos e nulos para governador, 5,54% total aqui na cidade de Ilhéus. E o Lula, né? O Lula foi o candidato mais votado para a presidência da República aqui em Ilhéus. Ele recebeu 60.653 votos, o equivalente a 61,15% do total da cidade. Jair Bolsonaro foi a escolha de 38,85% dos eleitores ilhéenses, recebeu 38.528 votos. No programa de amanhã a gente vai falar sobre essa votação
então,
aí do Neto em Ilhéus e Itabuna.
E se dependesse de Ilhéus e de Itabuna, o governador seria ACM Neto.
Final de Tropa de
Elite. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. O Tropa volta amanhã a partir das 6. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já voltou peças e Cabana Palmito, perdeu Tropa, tem podcast já já, hein? Liberado, valeu Ilhéus, valeu Bahia, até amanhã.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.